O governo francês encomendou a um grupo de cientistas um estudo importante. A proposta era avaliar se o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia poderia incentivar o desmatamento da Amazônia e do Cerrado. A resposta foi sim. Por isso, a França decidiu não endossar o acordo tal como está escrito.
Então, bundão é o Jair.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 632. Bora passar raiva?
Bora!
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 A isso dá-se o nome de ataque biológico. Chegamos ao post de número 500 lá no blog.
Parabéns pra essa máquina de escrever que é o Pedro Daltro.
Falo com tranquilidade.
Mas nada chocou mais até aqui do que a foto de Flávio e Eduardo Bolsonaro sem máscara posando com índios em uma aldeia. Vai lá no blog que tem a foto. Em plena pandemia, uma pilha de 138 mil mortos e Vitor Cruz no dia 23 no G1. Cumprindo a agenda em Manaus, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, e membros do governo federal dispensaram o uso de máscaras ao visitarem uma aldeia indígena na capital. Uma imagem publicada em rede social mostra todos os presentes sem o uso do acessório que protege contra o novo coronavírus. E aqui, verdade seja dita, tem um integrante do governo federal na foto de máscara, sim, mas a máscara cobria sua garganta.
Como é que você sabe que ele não tinha traqueotomia?
Ó a informação aí!
O uso de máscaras é obrigatório na cidade.
E daí? Lamento. Quer que faça o quê?
Use máscara? Os Bolsonaro cumprem agenda na capital amazonense para fomentar ações do turismo na região, mesmo diante da pandemia de Covid-19. João Paulo Charlot, no dia 23, no Nexo. Um estudo publicado no dia 3 de setembro pela Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, projeta um dezembro mortal em 2020, capaz de elevar o número de mortes pela pandemia da Covid-19 no mundo dos atuais 971 mil para até 4 milhões. Matéria não assinada no G1, no dia 25. O governo federal decidiu autorizar a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade em todos os aeroportos do país. Portaria publicada nesta quinta-feira, dia 24, em edição extra do Diário Oficial da União, revogou uma anterior que restringia voos internacionais em 6 estados. As restrições começaram em março e vinham sendo renovadas mensalmente como estratégia de combate ao novo coronavírus. Portaria anterior, publicada em agosto, proibia voos internacionais em 6 estados. Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. A nova medida, no entanto, mantém as restrições para a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por rodovias, outros meios de via terrestre ou por transporte aquaviário pelo prazo de 30 dias. Guilherme Abril, no El País, no dia 24. Com o aumento dos casos de coronavírus na maioria dos países da Europa, o outono, que acabou de começar no Hemisfério Norte, e a temporada de gripe prestes a irromper, a Comissão Europeia e o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças lançaram um preocupante alerta global. Abre aspas, em alguns Estados-membros, a situação é agora até pior do que durante o pico de março, fecha aspas, disse a comissária da Saúde, Stella Kyriakides, nessa quinta-feira, durante a apresentação dos dados mais recentes do relatório de avaliação de risco. Abre aspas, pode ser a última chance de evitar uma situação como a de março. Fecha aspas.
Mas tudo bem, pode vir pro Brasil, que tá tranquilo.
Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tu vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, e não acontece nada com ele.
É mentira dele.
Pois é, mas os Bolsonaro sem máscara numa aldeia indígena deve ser o crime mais espantoso desse governo, que ostenta uma vastíssima coleção de crimes de responsabilidade. Dava pra fazer tipo o sorteio da Xuxa. Joga os crimes pro alto, escolhe um de olhos fechados e certamente teríamos um caso fortíssimo em mãos. Especialmente depois que a Dilma caiu do jeito que caiu, com as bênçãos de ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Cunha.
Parabéns, presidente Eduardo Cunha!
Cala a boca!
Pois é, caminhamos alguns séculos pra trás.
Não estou suportando
aguento mais.
O governo federal trabalha com um afinco desmedido para construir uma condenação contra si mesmo em corte internacional. Isso aí deixou de ser atentado à saúde pública. É ataque biológico aos índios. Pois é, dizem que as condenações internacionais se limitam a países que não têm algo que possa ser classificado como um sistema jurídico independente. Mas tem sempre a primeira vez, né? E pela andada carruagem, parece que é a nossa última esperança.
Brasil.
Vamos pro Bruno Blecher na Folha no dia 28 de outubro de 2001. Tem noção que isso foi há 19 anos?
Que isso, jovem?
Armas biológicas, como os vírus da varíola e do sarampo, foram utilizadas no Brasil no século XIX para exterminar os índios. Pelo menos 3 casos documentados mostram que o contato dos índios com as doenças dos brancos também ocorreu de forma proposital, com o objetivo deliberado de dizimar tribos hostis. O mais clássico deles, segundo o antropólogo Mércio Pereira Gomes, aconteceu em Caxias, no sul do Maranhão, por volta de 1816. A vila estava se transformando em um grande centro de criação de gado. E os fazendeiros queriam se livrar dos índios Timbira. Abre aspas, o plano era atrair os índios para a vila, então atacada por uma epidemia de bexiga, ou varíola. Uma vez ali, as bexigas dariam conta deles, fecha aspas. Descreve o antropólogo Darcy Ribeiro no livro Os Índios e a Civilização. Os fazendeiros de Caxias, entre aspas, presentearam um grupo de 50 índios com roupas de moradores da vila que haviam contraído a doença. De volta às suas aldeias, os índios espalharam o vírus. A epidemia se disseminou rapidamente pelo sertão e atingiu até tribos a 1.800 quilômetros de Caxias. Francisco de Paula Ribeiro, na época comandante militar no sul do Maranhão, relatou com detalhes o massacre dos Timbiras. O texto, escrito em 1819, só foi publicado por volta de 1930, na revista do Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro. Ele conta, abre aspas, não é certamente fácil fazer-se uma ideia de quantos mil desgraçados se evaporaram por semelhante motivo. E ainda muito mais quando sabemos o método extravagante que se pretendiam curar-se, sepultando-se nos rios para suavizar o calor das febres. Ou ainda abreviando-se uns aos outros a vida, logo que conheciam com verdadeiros sintomas daquele mal tão cruel, ao que chamavam pira de cupé, ou sarna dos cristãos. Fecha aspas.
Cristãos exemplares, cidadãos de bem, né? Estou pasma.
E não sei muito bem porquê, mas a gente lembrou disso aqui.
Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. Povos ciganos, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo.
Ah, é?
A culturação indígena sempre houve no Brasil, mas nunca ela foi tão explícita. Vamos para um editorial na Folha no dia 4 de fevereiro. O que esperar da política indigenista de um presidente da República capaz de dizer que o índio...
Mudou. O índio mudou. Epa!
Taivou o quê, Bolsonaro? Tá evoluindo Pokémon, pô. Isso que eu quis dizer.
Significa. O índio mudou. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós.
Mas o que esperar da política indigenista dessa pessoa? Continua no editorial da Folha. O pior. Jair Bolsonaro discursa e age de acordo com a doutrina militar ultrapassada, segundo a qual povos indígenas e suas terras representam uma ameaça para a soberania nacional e a integridade do território. Essa visão, desprovida de base factual, privilegia a mal denominada integração do índio à sociedade, ou seja, sua aculturação. Mas... está em conflito aberto com o comando da Constituição Federal sobre Índios, que determina a União reconhecer e proteger sua organização social e costumes, além dos direitos sobre as terras tradicionalmente ocupadas, que lhe compete demarcar.
Ou seja, negando a diversidade étnica dessas comunidades, dessas populações nativas, que são muitas no Brasil e que têm características absolutamente distintas com seus próprios costumes, com a sua própria língua, e vale dizer... comunidades nativas e, portanto, que estavam aqui no Brasil antes de qualquer outra pessoa chegar aqui.
Gil Alessi no El País, no dia 14 de janeiro de 2019. Adílio Guató, nascido e criado na região onde fica a terra indígena dos Guató, critica o discurso integracionista do novo governo, que, na prática, significa, abre aspas, aculturação e perda de identidade, fecha aspas.
Fazer com que o índio cada vez mais se integre à sociedade e seja realmente dono da sua terra indígena.
Abre aspas, o índio quer médico, quer dentista, quer televisão, quer internet. Vamos proporcionar meios para que o índio seja igual a nós, fecha aspas, afirmou o capitão. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, foi além e disse que, Índio não quer terra, quer energia elétrica, quer cursar a faculdade.
Eu visitei quase 200 comunidades indígenas na Amazônia. Invariavelmente, primeira pergunta do chefe: general, quando é que eu vou ter luz elétrica? Então o índio quer ser um cidadão. Eu vi várias dessas comunidades, as pessoas quererem que os seus filhos frequentem uma universidade. Isso não significa que vão romper com as tradições e com a cultura indígena. Ao contrário, vão preservar com muito mais gosto, que vão se sentir cidadãos brasileiros com todas as tradições de povos indígenas.
Pois é, aí até parece razoável, né? Parece promoção da liberdade dos povos indígenas para fazerem o que quiserem em seus territórios e não serem tratados, nas palavras do próprio presidente, como animais em um zoológico.
Por que que no Brasil devemos mantê-los reclusos em reservas, como se fossem animais em zoológico? O índio é um ser humano igualzinho nosso.
Mas liberdade para absorver ou não formas culturais, entre aspas, exteriores ao modo de vida indígena tradicional, os povos indígenas sempre tiveram. Não é uma questão de liberdade. A questão aqui é permitir que eles tenham meios para manter seus estilos de vida tradicionais, porque são protegidos pela Constituição. João Fellet, na BBC News Brasil, no dia 29 de janeiro.
A conflituosa relação entre o presidente Jair Bolsonaro e povos indígenas brasileiros ganhou um novo capítulo nesse mês, quando membros de 45 etnias se reuniram em uma aldeia em Mato Grosso para protestar contra o governo. Os indígenas afirmaram em um manifesto, abre aspas, que está em curso um projeto político do governo brasileiro de genocídio, etnocídio e ecocídio, fecha aspas. As entidades que organizaram o evento dizem representar a ampla maioria das comunidades indígenas brasileiras.
O artigo cita 5 pontos de conflito.
1. Demarcações paralisadas.
Não vai ter um centímetro demarcado da reserva indígena com a quilombola.
Qual o problema do Bolsonaro com as demarcações? Primeiro, ele diz que é terra demais para pouca gente.
Justifica-se, por exemplo, a reserva Yanomami duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para talvez 9 mil índios? Não se justifica isso aí.
Nayara Galahara Gortazar, no El País, no dia 8 de maio de 2019.
Os indígenas brasileiros são cerca de 800 mil, ou 0,6% da população. Estão divididos em 255 grupos e vivem em 14% do território. Pode parecer pouca população em muita terra, mas cumprem funções chaves para preservar a natureza. A especialista Nurit Benzunsan, da ONG Instituto Socioambiental, detalha essas funções. Abre aspas, por um lado, conservam a integridade das terras em que vivem e tentam, e frequentemente conseguem, evitar que entrem madeireiros, garimpeiros, grileiros. E como sabemos que a maior ameaça às espécies é a deterioração de seu meio ambiente, o papel que desempenham é crucial, fecha aspas. Basta olhar um mapa para ver que as áreas onde vivem os indígenas sofrem menos desmatamento que as demais.
O segundo motivo para o Bolsonaro não querer a demarcação de terras indígenas é que, segundo ele, nessas áreas haveriam riquezas minerais que poderiam ser exploradas.
O governo federal apresenta proposta para regulamentar mineração em terras indígenas.
O terceiro ponto tem a ver com o segundo e um toque de teoria da conspiração. Exatamente por conta dessas riquezas, ONGs, organismos internacionais e outros países estariam interessados na independência dessas áreas.
Não podem usar a situação do índio, né, que é uma situação que ainda está em inferioridade em relação a nós, para demarcar essas anomidades de terras que, no meu entender, poderão ser, sim, de acordo com a própria ONU, pela autodeterminação dos povos indígenas, novos países no futuro.
Ele está falando da Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas. O general Heleno também já tinha comentado alguma coisa a respeito.
E a demarcação de terras que aconteceu no Brasil, muitas delas foram em cima de laudos fraudulentos.
Mas para rapidinho para explicar isso aí. Caio Specotto, no Poder 360, no dia 6 de novembro de 2019.
Em audiência pública na Comissão de Integração Nacional da Câmara, o general Augusto Heleno afirmou que a maioria dos laudos antropológicos da FUNAI são fraudulentos. Abre aspas, onde estão as provas desses laudos serem fraudados? Fecha aspas, questionou a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. Heleno suavizou a declaração. Abre aspas, ouvi que muitos laudos antropológicos foram forjados. Mas a revisão dos laudos antropológicos só pode ser feita se houver uma determinação legal para que seja feito.
Continua com a fala do Heleno.
A maior parte demarcada em cima de terra na fronteira, riquíssimas em minério. Pior, terras que hoje, emendadas, formam territórios que podem perfeitamente, diante desse documento, que eu sempre disse que era um documento espúrio, documento de lesa pátria, que é a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, que diz que o índio tem autonomia, que pode escolher sua forma de governo, não sei o quê. Se amanhã uma ONG dessas internacional resolver abraçar a causa de que o Yanomami deve ser independente, cria uma bandeira, cria um hino, já tem um território, vai na ONU e pede à ONU reconhecimento da independência. Você perde um pedação do Brasil.
Fernando Matias e Érica Yamada, advogados do Instituto Socioambiental, comentando um dos pontos da declaração, a autodeterminação.
Os povos indígenas têm o direito de determinar livremente seu status político e perseguir livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural, incluindo sistemas próprios de educação, saúde, financiamento e resolução de conflitos, entre outros. Este foi um dos principais pontos de discórdia entre os países. Os contrários a ele alegaram que isso poderia levar à fundação de nações indígenas dentro de um território nacional.
Contudo, nessa mesma Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, em seu artigo 46, lê-se:
nada do assinalado na presente declaração interpretar-se-á...
Ué, foi o Temer que escreveu essa merda?
Bem que eu pedi uma pastilha.
Nada do assinalado na presente declaração interpretar-se-á no sentido de que se conceda a um Estado, povo, grupo ou pessoa nenhum direito a participar numa atividade ou realizar atos contrários à Carta das Nações Unidas. Ou se entenderá no sentido de que autoriza ou fomenta ação alguma encaminhada a violar ou reduzir total ou parcialmente a integridade territorial ou a unidade política de Estados soberanos e independentes.
Pois é, além das demarcações paralisadas, da facilitação da mineração em terras indígenas, volta para o João Fellet na BBC News Brasil em 29 de janeiro.
Bolsonaro diz que também enviará ao Congresso uma proposta para autorizar a agropecuária em grande escala em terras indígenas. Segundo o presidente, a expansão da pecuária nesses territórios poderia ajudar a baixar o preço da carne bovina no país.
Tô falando sério?
Vai tomar no cu, porra!
Hoje, a maioria das comunidades indígenas pratica uma agricultura tradicional, mas há exceções. Nos últimos anos, algumas comunidades passaram a arrendar suas terras para produtores de grãos. As iniciativas são contestadas judicialmente, pois a Constituição estabelece o usufruto exclusivo dos indígenas sobre as riquezas do solo, rios e lagos de seus territórios. Em Mato Grosso, indígenas da etnia Parezi passaram eles próprios a cultivar soja, milho e feijão com máquinas modernas em 18 mil hectares.
Pois é, aculturação, agronegócio, mineração e desmanche dos órgãos de proteção. Lembremos que quiseram colocar a FUNAI sob a Damares. Mas além disso tudo, agora tem ataque biológico. Então lembra do artigo da Folha que eu mencionei lá atrás, do Bruno Blecher, de 2001, o ano em que a Britney lançou I'm a Slave for You? Lembra o artigo sobre o uso de agentes biológicos contra indígenas no Brasil? Volta pra ele!
Os imigrantes alemães se valeram do vírus da varíola na luta contra os índios Xokleng e Kayangang durante a colonização de Santa Catarina e do Paraná no final do século XIX. Abre aspas, os bugreiros, caçadores de índios contratados pelas companhias de colonização, deixavam nas matas roupas com os vírus da varíola e do sarampo. Fecha aspas, disse o antropólogo Gomes. O naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, que viajou pelo Brasil entre 1816 e 1822, fez referência à guerra bacteriológica contra os índios botocudos no Vale do Rio Doce. Ele denunciou na Europa as atrocidades cometidas por portugueses e brasileiros que entregavam aos índios roupas contaminadas por varíola. Abre aspas, em breve nada mais restará dos antigos povos indígenas que habitavam as terras do Brasil. Fecha aspas, previu o naturalista em 1847 no livro Viagem à Província de Goiás. Ele estava certo. Em 1500, a população indígena no Brasil ultrapassava 2 milhões de pessoas. Há estimativas que apontam até 6 milhões de índios. Hoje, restam apenas 300 mil.
O índio mudou. Tá, cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós.
O que leva o governo federal, um senador da República e um deputado federal a se encontrarem com índios em plena pandemia, sem máscara? A notícia a seguir é do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, do dia 21 de junho de 2020, ano de Nosso Senhor. Nosso Senhor Satanás, porque esse ano não é de Jesus, não.
Segundo o estudo, a taxa de mortalidade pelo coronavírus entre indígenas, o número de óbitos por 100 mil habitantes, é 150% mais alta do que a média brasileira e 20% mais alta do que a registrada somente na região norte, a mais elevada entre as 5 regiões do país. Igualmente preocupante é a taxa de letalidade, ou seja, quantas pessoas infectadas pela doença morreram. Entre os indígenas, o índice é de 6,8%. Enquanto a média para o Brasil é de 5% e para a região norte, 4,5%. Já a taxa de infecção pela doença por 100 mil habitantes entre os indígenas é 84% mais alta se comparada com a média do Brasil. Ela não é maior do que o índice de toda a região norte, mas demonstra uma inclinação da curva mais aguda. Abre aspas, nessa análise traduzimos em números aquilo que tem sido mostrado e falado pelos povos indígenas desde o início da pandemia. Esta é uma população extremamente vulnerável ao novo coronavírus e, como tal, precisa receber um tratamento diferenciado. Fecha aspas, diz a diretora de ciência do IPAM, Anne Alencar.
E o governo não sabe disso?
Não pode, meu irmão!
Na foto que tem lá no blog, tem crianças e jovens índios. Pois bem, Flávia Milhorns na National Geographic no dia 3 de julho.
A morte de um bebê de 45 dias encobriu o futuro das etnias do Parque Nacional do Xingu. Foi a primeira vítima fatal da reserva indígena do Mato Grosso provocada pelo coronavírus, que vem se alastrando rapidamente pelos territórios protegidos da Amazônia Legal. Mas não foi a única criança indígena a tombar pela doença. A pedido da National Geographic Brasil, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil contabilizou 18 mortes de pessoas com até 19 anos. Dessas, 13 eram recém-nascidas. Isso representa 4,6% do total de óbitos entre indígenas até o dia 30 de junho. A entidade monitora os casos de forma independente, uma vez que questiona a subnotificação oficial. Enquanto na última semana a PIB divulgava 389 mortes, o Ministério da Saúde somava 156 no mesmo período. No mundo, as mortes pela Covid-19 entre jovens são raras. Eles representam menos de 1% do total de óbitos em Itália, Espanha, Estados Unidos e até mesmo no Brasil. Em todo o Reino Unido, 5 pessoas abaixo de 18 anos morreram pelo vírus.
Mas voltemos ao ataque biológico de ontem.
A foto em que ninguém usava máscaras foi publicada na segunda-feira, dia 21, no perfil do presidente da Embratur. Ao G1, a Embratur confirmou a visita do presidente no Amazonas para, abre aspas, participar de um evento realizado pelo governo estadual para anunciar novidades relativas à promoção da retomada turística do estado, fecha aspas, e disse que, abre aspas, todos os cuidados contra o coronavírus, como o uso de máscara, foram tomados.
Que? É mentira!
Sobre a imagem, a agência disse, abre aspas, a foto em questão foi feita durante o momento de uma refeição típica, com formigas e peixes, oferecida aos visitantes pelo cacique de Acuru, também conhecido como Zé Maria, fecha aspas. O uso de máscaras passou a ser obrigatório em Manaus, tanto em espaços públicos quanto privados, desde o final de julho, e a medida prevê multa para quem descumprir. A capital, que sofreu colapso no sistema de saúde e enterrou caixões empilhados em valas comuns na pandemia, voltou a apresentar aumento de casos e internações.
Você pode ver, ninguém faleceu, pelo que eu tenho conhecimento, pode ser que esteja equivocado, né? Por falta de UTI ou respirador.
E é um padrão desse governo. Daniel Biaceto no Globo no dia 24.
O coordenador-geral de Índios Isolados e de recente contato da Fundação Nacional do Índio, Ricardo Lopes Dias, tentou quebrar a quarentena da base de proteção na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, durante uma missão promovida pela FUNAI à região, na última semana de agosto. Afirma a chefe substituta da Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari, Ildina Obando, em ofício enviado ao Ministério Público Federal e à Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI, a quem diz está subordinado. Ele também é acusado de indicar missionários para trabalhar na evangelização de índios Corubo, grupo recém-contatado que habita a região. O Globo teve acesso às 4 páginas do ofício 43-2020, no qual Ildina, que está há 34 anos na FUNAI, relata a situação de constrangimento e assédio moral durante 3 reuniões com Dias em Tabatinga, no Amazonas. ao tentar convencê-lo a não ingressar com sua comitiva na terra indígena sem o cumprimento de quarentena e, assim, expor os índios à contaminação de doenças, além dos profissionais que lidam diretamente com eles. No documento, a servidora cobra da diretoria da FUNAI medidas contra o coordenador, a quem chama de, abre aspas, ameaça à política pública do não contato aos índios isolados, fecha aspas, e o acusa de, abre aspas, proselitismo religioso junto aos indígenas recém-contatados, fecha aspas. A servidora conta no ofício que, após uma rodada de duas reuniões com Ricardo Dias e o coordenador titular da Frente Etnoambiental do Vale do Javari, Jaime Maioruna, não conseguiu impedi-los de seguir com o plano, que só foi abortado depois de o MPF recomendar à presidência da FUNAI que cancelasse a entrada em terra indígena do coordenador sem o cumprimento da quarentena. A chegada da comitiva, liderada por Dias em aeronaves do Exército e aparato militar com soldados armados de fuzis no último dia 26 de agosto, causou espanto nos servidores da Frente de Proteção de Tabatinga, que não sabiam da missão organizada pela própria FUNAI. A cena se repetiu também em Atalaia do Norte, no Amazonas, dois dias depois, de onde pretendia sair a expedição.
E voltamos a repetir, isso aí deixou de ser atentado à saúde pública e virou ataque biológico. O pastor da educação. Ousamos dizer que nem um general na educação seria capaz de cometer essa entrevista.
Procura um psiquiatra, você não tá legal.
É escrotidão nível Abraham Weintraub.
Tudo bem?
Se prepare para uma entrevista nojenta!
Logo no começo, a Jussara Soares diz...
Estados e municípios reclamam que se sentiram abandonados e sem orientação sobre a condução da educação na pandemia.
E a resposta é inacreditável.
A lei é clara.
Pode isso, Arnaldo!
Quem tem jurisdição sobre escolas é Estado e município.
Não quero mais saber dessas porra, não. Essa pica não é mais minha. Essa pica agora é do Aspira.
Não temos esse tipo de interferência.
Mentira!
Se eu começo a falar demais, dizem que estou querendo interferir. Se eu fico calado, dizem que se sentem abandonados.
Força, guerreiro. Guerreirinho.
A jornalista, coitada, diz que a pandemia acentuou a desigualdade e é interrompida pelo pastor.
Esse problema só foi evidenciado pela pandemia, não foi causado pela pandemia.
Vocês são de sacanagem!
Porra, além de ser um clone mais gordo do Osmar Terra...
Podem escrever isso e me cobre.
Temos também um gênio da raça humana no MEC.
Gênio!
Ainda bem que esse farol da razão nos iluminou, afirmando que a desigualdade no Brasil não começou com a pandemia. Ainda bem que nosso presidente Bolsonaro colocou luminares desse calibre no governo.
Porra!
Mas hoje, se você entrar numa escola, mesmo na pública, é um número muito pequeno que não tem o seu celular.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
E qual seria o número, pastor? Quantos dos alunos que têm celular têm o mais básico dos planos? Aquele que restringe a internet em poucos dias? Ou aqueles que só dão acesso ao WhatsApp e Facebook, com todos os problemas que isso gera? Digamos que ele não trabalha exatamente com evidências e números.
É o Estado e o município que tem que cuidar disso aí.
Para com essa porra aí, meu irmão!
Nós não temos recurso para atender. Esse não é um problema do MEC.
Essa pica agora é do Aspira.
É um problema do Brasil.
É o gol da Alemanha!
Não tem como. Vai fazer o quê?
Lamento. Quer que faça o quê?
É a iniciativa de cada um, de cada escola. Não foi um problema criado por nós.
E daí?
Não, nada a ver, irmão.
Quase todos os problemas brasileiros precedem esse governo. Ele basicamente disse...
E o PT, hein?
Membros do governo brasileiro. Não é só porque o problema que vocês são pagos para ajudar a resolver não foi criado por vocês que vocês podem se dar o direito de não fazer nada.
Governo brasileiro, você sim tem que resolver problemas causados e não resolvidos por outros. Uma campanha do Instituto Brasileiro de Obviedades.
A sociedade brasileira é desigual, e não é agora que a gente, por meio do MEC, vai conseguir deixar todos iguais.
A palavra falácia vem do verbo latino falere, que significa enganar.
Pois é, ninguém acha que o MEC, em um ano, em plena pandemia, vai resolver a questão da desigualdade. E esse mesmo pastor, há alguns dias, confessou que o programa de conectividade do Ministério demorou pra caceta. Olha essa fala dele em 17 de agosto desse ano. Pois é, agosto.
Gelei aí, um pouquinho tarde... para tomarmos essa iniciativa, mas vocês têm que concordar que recurso administrativo que as coisas públicas possuem, toda a nossa burocracia interna, ela nos torna um pouco mais lentos. E isso, naturalmente, foi uma das causas pelas quais a gente demorou um pouco mais do que aparentemente seriam razoáveis para poder oferecer isso que nós vamos oferecer.
O áudio tá meio ruim, então vou repetir aqui. Ele disse o seguinte: houve um delay, um atraso, foi um pouquinho tarde para tomarmos essa iniciativa. Mas vocês têm que concordar conosco que o percurso administrativo que as coisas públicas possuem e toda a nossa burocracia interna, ela nos torna um pouco mais lentos. E isso, naturalmente, foi uma das causas pelas quais a gente demorou um pouquinho mais do que aparentemente seria o razoável para poder oferecer isso que nós vamos oferecer. Pois é, pastor, mas agora talvez já seja...
tarde demais.
Volta pra entrevista!
O MEC, em termos, né? Essa é uma responsabilidade de estados e municípios.
Em 50 metros, tire o cu da reta.
Que poderiam verificar e ter as iniciativas para tentar minimizar esse tipo de problema. Alguns já fizeram. Algumas universidades federais deram até tablet.
Ah, é?
É mesmo?
A jornalista insiste que muitas vezes o telefone é do pai e da mãe que saem para trabalhar.
Esses são problemas sociais que eu não tenho como responder.
Problema seu.
Vão afetar a escola, mas isso aí já é para um outro departamento de assistência. Não tenho como resolver isso.
Essa pica agora é do Aspira.
Quero dar o foco sobre a vida dos professores. Hoje, ser um professor é ter quase que uma declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa.
Oi! Oi! Oi!
Está na hora de parar de ter como protagonista somente o aluno, a infraestrutura, a comida, o assistencialismo, e a gente olhar com carinho maior para os professores.
Você tá falando sério?
Sabe do que eles estão falando, né?
O trabalho de Paulo Freire.
Educação no Brasil é doutrinária. Educa-se para você criar uma massa a serviço de uma causa totalitária.
Comunista!
E o ensino é um desastre.
Pois é, haja carinho, senhoras e senhores. E olha a resposta sobre diretrizes para a revisão da Base Nacional Comum Curricular.
Esse é um ponto que precisamos atacar de maneira urgente. O prazo é 2023, mas não é feito da noite para o dia. Na educação básica, o Enem tem sido um balizador dos conteúdos que a gente requer, porque se não começa a falar lá de ideologia, sabe tudo sobre sexo, como colocar uma camisinha, tirar uma camisinha, sabe tudo.
Atenção, chegou Chatuba, hein? Atenção, chegou Chatuba, hein?
Fica gastando tempo com assuntos que são laterais.
De ladinho a gente gosta.
As crianças têm de aprender outras coisas.
Bom dia, turma. Todo mundo tirando a roupa e enfiando o dedo no cu do colega do lado.
Existem temas que podem ser tocados para evitar que uma criança seja molestada. Mas não o outro lado, que é uma erotização das crianças.
Indecente.
Tem vídeo que corre na internet das meninas aprendendo a colocar uma camisinha com a boca.
Só pensa naquilo.
Vamos culachar, hein?
A jornalista pergunta se isso foi gravado dentro de uma escola pública e o ministro diz que sim. E o Estadão logo em sequência mete um singelo, abre aspas, na verdade o vídeo citado pelo ministro foi gravado em uma universidade no interior da Bahia, fecha aspas.
You are fake news.
Fake news não, né? Isso é coisa lá da esquerda, é lá da mídia comunista, né?
É importante falar sobre como prevenir uma gravidez, mas não incentivar discussões de gênero. Quando o menino tiver 17, 18 anos, ele vai ter condição de optar. E não é normal.
Quê?
A biologia diz que não é normal a questão de gênero.
Não é questão, é questão de normalidade.
It's interesting you use the word normal. I have a great interest in zoology. There are 480 species of animal that exhibit homosexual behavior. But only one species of animal on Earth that exhibits homophobic behavior. So which is normal?
A opção que você tem como adulto de ser um homossexual, eu respeito, não concordo.
Ah, é?
Foda-se.
É claro que é importante mostrar que há tolerância, mas normalizar isso e achar que está tudo certo é uma questão de opinião. Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa.
Não existe homofobia no Brasil. A maioria dos que morrem, 90% dos homossexuais que morrem, eles morrem em local de consumo de drogas, em local de prostituição ou executados pelo próprio parceiro.
São famílias desajustadas algumas.
O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele.
Falta atenção do pai, falta atenção da mãe.
Vai pra tomar, seu filho da puta, vai chupar a puta da tua mãe.
Vejo menino de 12, 13 anos optando por ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminhar por aí.
Pra puta que o meu.
São questões de valores e princípios.
Filho da puta!
Typical of homophobes I've met all over the world, with their mantra that gays are out to take over society, recruit children or abuse them. Even in a progressive country like Brazil, their lies create hysteria amongst the uneducated, from which violence can grow.
Olá, século XIX. Pois é, mas a jornalista pergunta se isso não vai contra o Estado laico e...
Não, tem muita gente que não é evangélico que também não aceita isso.
A jornalista cita Paulo Freire e...
Tive a pachorra de ler o texto mais famoso dele, que é A Pedagogia do Oprimido.
Eu não suporto mais.
Eu desafio um professor ou um acadêmico que venha me explicar onde ele quer chegar com as metáforas, com os valores.
Eu estou no limite, Brasil.
Ele transplanta valores do marxismo e tenta incluir dentro do ensino e da pedagogia.
Comunista do inferno!
Mas saiu uma foto de uma audiência dele com a Tabata Amaral e o Bolsonaro não gostou. Igor Gadelha na CNN no dia 23.
Em reunião nessa terça-feira, dia 22, o próprio presidente Jair Bolsonaro reclamou com o titular do MEC das agendas do ministro com opositores do governo. Segundo auxiliares presidenciais ouvidos pela CNN, na conversa, Bolsonaro pediu que Ribeiro filtre mais quem recebe no ministério. E, se tiver que receber opositores do Planalto por obrigação, que não saia divulgando positivamente esses encontros. De acordo com auxiliares presidenciais, o chefe do Palácio do Planalto teria pedido para o ministro não ser ingênuo. E dito que Ribeiro se auto-sabota ao receber opositores, pois desagrada não só Bolsonaro, como a base de apoio ao presidente.
O nome disso é paranoia.
E foi droga, hein?
E olha o que o ministro disse.
Ele queria entender por que a Tabata publicou uma foto. Respeito. É uma parlamentar e quer mostrar que está trabalhando, mas não a recebi. Eu falei ao presidente que recebi a comissão. É diferente isso. Eu não posso dizer não para eles, que são deputados legitimamente eleitos. O presidente não gosta porque são muito críticos. Para mim, de uma maneira totalmente desequilibrada.
É isso mesmo, gente. A Tabata é totalmente desequilibrada.
Porra!
Mas vou ouvi-los. A mídia conservadora estranhou o fato de tê-los recebido, mas eu não vou mudar. Respeito o antigo ministro, até pela maneira de fazer gestão, mas eu sou eu.
Pois é, a gente tá fudido igualmente. Primeiro um olavista e depois um pastor do século XIX. Que humilhação, hein? Funeral do Guedes passou ao vivaço, porra. Nem avisaram pra gente se vestir à altura. Vocês certamente já viram a cena.
Tem que fazer uma aterrissagem suave do programa de auxílio emergencial, que é exatamente o que nós estamos estudando.
É porque o momento presente.
Agora eu tenho articulação política.
Articulação, articulação.
Agora eu trabalhei.
Só humilharia mais se fosse o Marinho e o...
Paulo Guedes!
Quase 7 décadas de experiência, cheio de dinheiro, se submete a esse tipo de humilhação.
Ô Heleno, por que que ele faz isso, hein?
Ninguém sabe!
Matéria não assinada da Folha no dia 24.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, protagonizou uma cena que chamou a atenção ontem, já no fim de uma entrevista coletiva que concedia a jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília. Logo após encerrar uma fala sobre o fim do auxílio emergencial, Guedes foi prontamente retirado pelo general Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, e por Ricardo Barros, do PP do Paraná, atual líder do governo na Câmara dos Deputados.
Um dos líderes do Centrão e um general. Juntos dois dá o quê?
Ah, nessa eu não sei não.
Ah, sabe sim.
Se gritar, pega Centrão.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Escreve pra gente no medoedelirioembrasiliapodcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
Porque nem um pai, nem você, nem eu, tem orgulho de ter um filho gay. Well, orgulho? I prazer? Don't... Fazer festa? Yeah. Porque apareceu um filho gay
If na família? If the child is happy, you see, the only reason they may be unhappy is because they know there's homophobia in society and therefore their child may be bullied. But if the world is not homophobic, then why should a parent worry?
Porque, enfim, pessoas morrem por causa disso, né? Essa aqui é a questão. Não é uma ofensa. Mata, meu irmão.
Porra!
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 Putinha do poço!
Problemas?
Pornô.
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque.
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo. Pum!
E aí, galera, sextou, vamos lá. O Hugo Fernandes mandou uma mordiscada no tendão do calcanhar do Gustavo Vermelho e deseja melhoras pra ele voltar a jogar tênis e trocar ideia de política. Adriana, sei que é seu aniversário dia 28. O Eldrin pediu pra mandar um beijo enorme pra você, com B de bananada. Queria mandar um salve também pro Lucas Carneiro, que é candidato a síndico do prédio dele em São Paulo. E segundo eu fiquei sabendo, isso só aconteceu porque ele virou o maior comedor de vizinhas do bairro durante a quarentena. Sendo assim, galera, quem for do prédio dele, vota nele. Atenção, Betânia.
Bom dia!
Bom dia, Betânia. Bom dia, Thiago Franco. Esses dois aí, eles escutam a gente todo sábado de manhã. Então bom dia pra vocês aí. E o Thiago também mandou um beijo com gosto de dendê pro João Gabriel, amigo dele que gosta muito do podcast e mora em Salvador. A Mari Mesquita mandou um beijo pro Marcelo, companheiro dela, e desejou pra ele muitos e muitos anos de café passado bem forte. Valeu, Mari querida, grande abraço aí pra vocês, hein? Um beijo molhado, suado e ativo pra Rosina Alves. E a Camila Cunha mandou um beijo molhado pro maridão dela, André Luiz. Valeu, gente. E olha só o que me escreveu a Nina Mundi. Meu namorado Caio se nega a tomar banho comigo porque quer escutar o podcast do Cristiano enquanto toma banho. Ele disse que só toma banho de novo comigo se o Frota mandar um beijo molhado pra ele. Ô Caio, se é por falta de beijo, vai beijo no seu corpinho inteiro. Agora já pro banho com a Nina. Érica Dutra, a Mariana Fonseca mandou um beijo pra você e chamou você de meu oxigênio. Disse também que você é uma trabalhadora precarizada da saúde e que escuta a gente indo pro trabalho. Valeu, Érica. Tamo junto aí, firme e forte. O Bruno mandou uma fungada de arrepiar no cangote da companheira dele, Amanda, que disse que não perde um medo e delírio. E esse brother ainda pinga um capilé lá pra gente. Pra gente não, né? Pro Cristiano e pro Pedro, que eu sou terceirizado. Mas ele pinga capilé diferente de vocês, seus bandos de vacilão. Não, porra. Quem puder, dá um capilé lá pros caras, que os caras merecem. Felipe e Carol, um beijo molhado pra vocês. Babado com torta de Oreo de fim de ano. Queria mandar um beijo também em qualquer lugar, que hoje eu tô ousado. Pro Vitor, Vitor do Midcast. Quem não acompanha o Midcast ainda, um vacilão do caralho. A Amanda mandou um abraço e um beijo molhado pro Kunza, que atende por Vitor, que foi quem apresentou e viciou ela no podcast. Tá aí, o Hélio manda um beijo virilmente hétero pra toda a galera do grupo de WhatsApp Unidos do Ipadu e uma especial mordiscada de leve na pinta cabeluda do queixo do Miguel. O arroba Juan Almeida A mandou um parabéns pro amigo dele Eric Barbosa, que faz aniversário dia 25 e é ouvinte assíduo e apresentou o podcast e o blog pra ele. O Eduardo Ferreira disse que é contribuinte dessa bagunça. Valeuzíssimo, brother. E ele queria mandar um beijo babado pro Ricardo, pro Rafael e pra ele mesmo. Galera lá do podcast do Tudo é Política. E eles falaram que querem uma reunião presencial com a gente numa sauna. Que isso, galera? A Rízia mandou um beijo molhado pro namorado dela, o Felipe Sabiá, que apresentou esse podcast podcast pra ela e que ela tá compartilhando com todo mundo. Isso aí, galera, esquema de pirâmide. O Luciano Salomão mandou um abraço pra Baristada de Brasília e manda também um beijo pro Lute e pra Lívia, que é a companheira de vida dele. E ele manda também um beijo pra gente. Porra, beijo pra todo mundo, galera. E o André pediu pra mandar um beijo pra irmã dele, a Caísa, que segundo ele é a nova convertida do esquema de pirâmide do Medo e Delírio. O Arthur mandou um lânguido beijo na nádega esquerda do Rodrigo, que ele eroticamente chamou de comunista safado, mas que ele diz que é irmão de coração dele. Mandou também um beijo molhado pra Letícia. Um grande beijo pra Anália e pra Leila. O João Pedro mandou um beijo gostoso pra arroba Calamity Jassi. Ele diz que ela tá precisando de um beijo sensual. Então tá aí, ó. E parabéns, feliz aniversário pro William Dafoe, a.k.a. Jude. Feliz aniversário aí, brother. Então tamo junto, galera. Usem proteção.
Ator pornô.